Graça e paz, igreja.
Amém.
Eu queria fazer só um comentário sobre o Halloween. Eu vejo muita gente se preocupando com o Halloween. Eu vou dizer o que eu acho. Eu já preguei muito sobre Halloween, até um dia eu enxergar que a gente é luz. Onde há luz, não pode haver trevas. Então, o que eu posso dizer para você sobre o Halloween é só uma coisa. O que falta para a gente é a ousadia de pregar o nome de Jesus. Só isso. Porque se você é luz, pode vir o que acontecer. As pessoas dão atenção demais para o diabo. O diabo existe, ele realmente está lutando contra as nossas vidas, mas você é luz, o Espírito de Deus está em você, sobre você. E você tem que tomar consciência disso. Eu vejo assim, quando a Amadinha, você dá o seu testemunho, assim, é verdade isso. As pessoas estão morrendo aí fora, e o que falta a nós é a ousadia de pregar a palavra do Senhor. Pregar não é você chegar para uma pessoa e falar assim, meu irmão, quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Não, é fazer uma oração. A oração pode mudar a vida de uma pessoa. A oração tem poder. A oração é capaz de coisas que nem você pode sonhar. Amém? Amém. Queria que vocês abrissem comigo a palavra do Senhor, livro de João. João capítulo 20, a partir do versículo 19. A partir do versículo 19, a palavra nos diz assim: ao cair da tarde daquele dia, primeiro da semana, trancadas as portas das casas onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos, o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoares os pecados, lhes serão perdoados; os que lhe retiveres, não serão retidos. Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles, e quando veio Jesus, disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir as suas mãos, o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Passado 8 dias, estava outra vez ali reunidos, os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe do meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor, Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, crestes. Bem-aventurado foram os que não viram e creram. Senhor meu Deus, meu Pai, nós já te agradecemos por essa noite, por esse culto, por tudo que tu já falaste conosco aqui essa noite. Se esse culto acabasse agora, Senhor, nós já sairíamos daqui alimentados, Senhor. Mas se tu pode, Senhor, nos dá algo mais, Senhor. Faz lá mais alguma coisa conosco. Enche o nosso coração, Senhor. Nós pedimos misericórdia, Senhor, porque nada disso aconteceria se não fosse pelo sangue do teu Filho. Por isso, Senhor, nós te glorificamos essa noite. Que não seja eu a falar, Senhor, mas o teu Espírito, em nome de Jesus. Eu trouxe essa palavra para dividir um pouco com vocês, porque hoje em dia eu vejo muita gente falando que Deus é um Deus macro. E realmente eu creio, porque Jesus e Deus deu a igreja para algumas pessoas, para algumas dezenas, para algumas centenas, para alguns milhares, e assim por diante para outras multidões. Mas eu vejo que às vezes as pessoas falam assim que Deus, como se Deus estivesse tomando conta tudo no macro. E eu também vejo um Deus que toma conta de tudo no micro. No micro é que Deus toma conta das tuas menores necessidades. Que Deus tem uma paixão tão grande por você, que Ele olha para você, não importa qual seja o tamanho da tua necessidade. E eu vejo que neste momento, a incredulidade de Tomé, eu vejo um amor de Jesus enorme. Porque Ele já tinha aparecido para todos os discípulos. Ele naquele momento, Ele já tinha aparecido para todas as pessoas. Ele não precisava voltar ali. Mas Jesus amava tanto a Tomé, tanto, Tomé, que ele fez questão de ir lá e falar: vem, Tomé, toca aqui, vê que são os cravos, vê que é minha mão, que sou eu mesmo que fui crucificado. O que eu quero te trazer com isso? Que muitas das pessoas hoje em dia, elas são convencidas a Jesus, não convertidas a Jesus. Convencidas a Jesus é quando muitas vezes Jesus entra no cérebro, mas não entra no coração. E isso para mim é uma das coisas mais importantes. O evangelho, na minha humilde opinião, só não anda mais porque o evangelho está entrando muito na cabeça da pessoa e não no coração da pessoa. A gente estava falando aqui os testemunhos dessa irmã que a Ednilson estava contando ontem da televisão. Eu vejo assim: como é que Deus pode abençoar uma pessoa financeiramente se esse dinheiro não for para abençoar outra pessoa financeiramente? Aí eu vejo as pessoas, porque você vê muito o que se fala aí fora de dinheiro, mas eu, na minha concepção, eu entendo que Deus só pode fazer por você se você está disponível para fazer pelos outros. Se o seu coração, em vez de estar convencido, se a sua mente, em vez de estar convencida, o seu coração sim seja convertido, sabendo que tudo que Deus lhe dá não é seu, pertence ao outro. Você vê um irmão passando necessidade e você não se comove da necessidade dele. Eu me lembro que quando eu era pastor, né, no Jaçanã, e a gente vivia mesmo dentro de favela, eu me lembro que às vezes as pessoas traziam uma vida para Jesus e se entrava numa casa e a pessoa aceitava Jesus como o Senhor e Salvador, e glória a Deus por isso, o espírito dela aceitou Jesus como o Senhor e Salvador. Mas daí você entrava na cozinha dela e abria as despensas, não tinha nada, absolutamente nada, não tinha comida para aquela pessoa. Então, do que adianta, às vezes, você fazer esse auê todo que eu vejo muitas igrejas fazerem, se a gente não consegue suprir os irmãos que estão no nosso lado? Suprir não só financeiramente, suprir de todas as coisas. Graças a Deus, aqui a gente tenta um ao outro suprir, mas suprir na área de oração, na área de apoio, na área financeira, na área, todas as áreas que a gente possa ter aqui. Nós fomos chamados uns aos outros para suprir ao teu irmão o quê? Em tudo. E suprir em tudo significa que muitas vezes você tem que tirar o teu tempo, o teu prazer, em função de uma pessoa que às vezes pode estar precisando de você. Esse aqui, ó, teu ombro, é um grande amigo de um irmão que está aí do teu lado. É o teu ombro que pode pegar essa pessoa, às vezes que você não sabe, que está do teu lado, numa angústia, numa tristeza, e simplesmente ser ponto de apoio para essa pessoa. Eu me lembro que nessas das minhas caminhadas, às vezes algumas pessoas me chamavam para conversar, e você senta com uma pessoa para conversar, e a pessoa abre o coração dela por 45 minutos. E após conversar com você, você não dá uma palavra, às vezes você faz uma oração e aquela pessoa sai de perto de você e fala: nossa, como foi bom conversar com você. Não porque a gente é melhor que ninguém, é porque o teu ombro está o Espírito de Deus, é o teu ombro que vai carregar aquela vida que está sofrendo, que está cheia de dificuldade, que está cheia de problema. E aí eu viro para você de novo e te pergunto: você é convencido ou convertido? A tua conversão veio do quê? Tua conversão veio e falou assim: eu estou aqui mesmo, eu preciso fazer a tua obra. Eu todo dia saio de manhã de casa e eu falo assim: Jesus, o que nós vamos fazer hoje? Qual é o teu plano? Onde é que você vai me colocar para que eu possa ter ousadia de falar do teu nome? Eu me lembro que antes de ontem a gente estava com um casal de amigo, né? E esse casal estava, ele é um advogado. E ele virou para mim e falou assim: nossa, velho, você não sabe, o dia hoje foi tão ruim, eu comecei a passar mal no escritório, não sei o que lá. Aí eu simplesmente olhei para ele e falei: você crê em Deus, cara? Aí ele falou: claro, claro, creio em Deus. Eu virei para ele e falei assim: quando você estiver nesse momento de angústia, pega na mão de Jesus, cara. Busca ele, crê, não é só crer e falar eu creio. Fala para ele: Jesus, pega na minha mão aqui, eu estou angustiado. Acampa teus anjos ao meu redor. Faz roda de fogo sobre mim, Senhor. Evita que as hostes do mal venham sobre a minha mente. O Espírito está me trazendo a lembrança. A gente lê na Bíblia que os anjos do Senhor estão ao redor rodando a gente. Por quê? Porque tem à sua volta tem inimigos bramando como leão para destruir, para te desanimar, para jogar você no chão, para dizer que você não é capaz, que você não pode. E isso não é palavra de autoajuda, não, isso é palavra de Deus, dizendo: mais forte é o que está em mim do que está no mundo. Mais forte é o Deus que habita em você, é o Deus que te dá a palavra de ousadia, é o Deus que fala: põe o pé na frente que eu sou contigo. E muitas vezes a gente é tão assolado pelas coisas que vêm sobre as nossas vidas que a gente cansa. Outro dia eu me converti em 1999. E eu sou convertido há 16 anos. Eu estava analisando um pouco a minha vida e eu falei assim: na caminhada você vai se cansando. Vai se cansando mesmo, porque não é fácil a caminhada. Se eu falar para você que é fácil, não, não é. Então eu comecei a analisar, eu falei, tem horas assim que uns dois meses atrás, eu falei: nossa, eu estou cansado. Eu falei assim: alguma coisa está errada. Aí eu dobrei o joelho e falei assim: Senhor, o que está acontecendo? Aí ele falou assim: sou eu que revigoro as tuas forças, não é você que faz, sou eu que te reanimo, é em mim que você tem que confiar. Porque a gente, na caminhada, às vezes você vai achando que você conhece, que você sabe, que você ouviu. E naquele dia Deus falou assim fortemente comigo: sou eu que te sustento, sou eu que seguro na tua mão, é de mim que você depende. Não é de homens que você depende, não é da palavra que você depende de mim. Porque diferente de conhecer ou não o livro, se você não depender de Deus, você está perdido. Você depende dele, é ele em você, é ele em mim, é ele que é capaz de fazer a obra sobre as nossas vidas, é ele que é capaz de mudar qualquer condição de vida que você tenha. Enquanto Deus não botar um ponto, é só uma vírgula, e vírgula significa que a vida continua. A única coisa que nós temos certeza, eu e você, é que nós vamos morrer. Eu me lembro que o Ari falou uma vez: a única coisa que ele tem certeza é que a morte é o nosso caminho. Só que se a gente pode passar por essa vida glorificando ao Senhor, dando glória e fazendo a obra dele, glória a Deus. Tem um pastor amigo nosso lá no Rio de Janeiro, e ele é um cabeção desses aí que caminham com o Ari. E uma vez a gente estava sentado conversando, ele virou e falou assim para mim, para a Kika, falou assim: eu não tenho muito medo da morte, não. Até eu fico estudando a morte, o que vai ser a morte. E eu, às vezes, fico me lembrando disso, eu falo assim: você não tem que temer também isso, você não tem que temer o mundo. Creia, Deus é com você. Você não tem que temer o que vai acontecer no dia de amanhã. Deus te sustenta no dia de hoje. Deus te dá o que você necessita para o dia de hoje. Mas aprenda a fazer as coisas conforme a vontade dele, conforme o que ele quer. Que o teu coração essa noite seja verdadeiramente convertido ao Senhor. Que o teu coração essa noite possa ser cheio do Espírito de Deus. Que você não precise ser como Tomé, para simplesmente ter que tocar nos sinais, nas marcas de Jesus, para ter certeza que ele anda com você. Eu poderia dar... O testemunho do Stanley, na minha concepção, é impressionante, porque... quando ele estava contando isso outro dia para mim e para o Luiz, ele falou assim: aquela criança só ressuscitou quando caíram lágrimas dos meus olhos. E eu poderia dar N testemunhos de coisas que já aconteceram comigo, e eu falaria isso para você: se você crê que Deus é em você, você tem um poder sobre você que nem você é capaz de saber. Tudo bem que às vezes Deus pode não acontecer aquilo que você quer, porque nem sempre tudo acontece do jeito que a gente quer. Mas você tem o poder da oração. A diferença entre nós e aqueles que estão lá fora, enquanto aquele está fora não tem a quem buscar, você pode segurar na mão de Jesus e falar assim: Senhor, mesmo que eu não consiga passar por isso, eu sei que tu estás ao meu lado. Mesmo que eu não possa passar pelo vale da sombra da morte, eu sei que tu estás do meu lado. Eu sempre tento andar com Deus o tempo inteiro do meu lado. E toda hora eu falo: Espírito Santo, seja comigo. Eu sempre falo assim: às vezes não é de muita oração que Deus precisa. Deus precisa de sintonia minha e sua com Ele. Sintonia significa que como se você tivesse o tempo inteiro pronto para ouvir e fazer o que Ele quer. E eu sempre, em qualquer situação, eu falo: Senhor, põe a tua mão, Senhor, entra comigo, Senhor, não sei o que fazer. Toda vez... Muitas vezes até o diabo tenta tirar isso da minha mente, mas eu sempre que falo, Senhor, Tu és comigo. Eu tenho uma certeza, a convicção que Deus anda comigo todos os dias. Mesmo nas minhas angústias, Deus anda comigo. Mesmo nos momentos de tristeza, Deus anda comigo. Nem nos momentos de aflição, Deus anda comigo. Mesmo nos momentos de luta, Ele está comigo. E não são poucas lutas. São lutas que eu e você passamos todos os dias. Lutas de enfermidades, luta de família, luta de falta de dinheiro, luta de problema empresarial, luta e luta e luta. Mas eu tenho convicção de que aquele que está comigo é maior do que o que está no mundo. E se eu tenho essa convicção, eu creio que por mais que seja a tempestade, amanhã vai vir a temprana. Creia. Às vezes, eu vejo, às vezes, as pessoas se solidificam. As pessoas começam a ouvir coisas e falam assim, teu Deus é muito poderoso. E o teu Deus te ama. O teu Deus é um Deus de amor, um Deus que deu a vida por mim e por você. E eu vejo as pessoas falando assim, mas como? Você teria coragem de dar um filho teu para morrer pelo teu irmão que está do teu lado? Você teria coragem de dar um braço teu para uma pessoa que está do teu lado? É muito amor. Uma vez chegaram para a Madre Teresa de Calcutá e ela cuidava de leprosos. E eu não sei quem já visitou um hospital de leprosos, é uma coisa muito... É horrível. É a palavra certa, é horrível. Porque você chega a ver uma pessoa que não tem nariz, uma pessoa que não tem dedo, a pessoa é deformada, realmente é uma coisa muito triste. E um presidente dos Estados Unidos, eu não me lembro qual era, chegou para ela e perguntou, como a senhora consegue? Como? Porque ele ficou impressionado com aquele cheiro, com aquela situação, com aquele tudo. E ela simplesmente olhou para ele e falou assim, por amor, só o amor. Como você consegue estar aqui num domingo, no meio de um feriado, com chuva? É por amor. Sabe, é esse amor que falta nesse mundo aí fora. Esse amor que falta impactar as pessoas. É esse amor de você acordar de manhã cedo e muitas vezes o teu sorriso pode iluminar uma sala inteira. De você falar, bom dia, que Deus abençoe. Bom dia, que Deus seja com você. Quando você... esse grupinho do WhatsApp da gente eu acho muito legal, porque você chega de manhã, tem um que acorda às 5h45 da manhã e já posso falar bom dia. Eu falo, glória a Deus. Já estamos lá, já estamos acordados. Vamos para o batente. E é legal isso, porque você vê um irmão com o outro como... falaram aqui que a gente cria um grupo e parece que a gente cria uma certa atmosfera de comunhão. E eu creio mesmo nessa atmosfera. Eu creio que cada um de nós é uma pequena lâmpada, que quando a gente se une, a gente se torna uma luz grande. E quando a gente se une em oração, nem que não seja, porque às vezes as pessoas pedem oração, às vezes você não tem tempo para orar, mas só de você levantar teus olhos para o monte de onde vem o socorro, falar assim, Senhor, por tal situação, abençoa essa pessoa. Eu creio que lá do trono dele, ele ouve as nossas orações. E a gente tem ouvido alguns testemunhos do que tem acontecido. E glória a Deus por isso, você não está sozinho, ninguém aqui está sozinho. Porque na hora da angústia você sabe que você pode bater para um, para outro, e mesmo que não seja uma situação física, é uma situação espiritual que alguém pode orar por você. E na hora que nós oramos, ah, meu irmão, o inferno treme. Porque a força que nós temos em oração é uma coisa tremenda. Quando nós nos unimos em oração, não há quem resista. Mas nós temos que crer, ó, oração, não aqui. Aqui não entende. O cérebro quer entender cientificamente, o coração entende pelo amor. O coração entende por outro jeito. O coração entende por Jesus. E quando a gente entende que nós nos unimos e que nós somos verdadeiramente convertidos, não convencidos, é a hora que Deus põe a mão dele sobre nós. É a hora que ele fala assim, Senhor, eu estou livre. Uma das pregações aqui do Ari que mexeu muito comigo, quando ele falou que a gente tem que ser com o vento. Vento me leva para a direita, vento me leva para a esquerda. E eu tenho falado isso para mim mesmo, será que eu estaria preparado para ser como o vento me leva para cá, me leva para lá? Porque a gente finca raízes, né? Você tem o teu trabalho, o teu negócio, as tuas coisas. Eu falo assim, será que eu teria coragem, Senhor? O vento me leva para o leste, o vento me manda para o oeste. O vento me manda para o sul, me traz do norte. Mas eu falo todo dia, Deus, eis-me aqui. O que o Senhor quer que eu faça? E como o Flávio falou sabidamente, cada um de nós tem uma função no corpo de Cristo. Não adianta nada do nosso corpo se em vez de a gente tivesse duas orelhas aqui, a gente tivesse dois pés nesse lugar, não ia funcionar. Ou se a gente tivesse o nariz no meio do umbigo, também não ia funcionar. Eu vejo a perfeição de Deus porque cada um no corpo dele pode fazer uma coisa. Vejo o testemunho do irmão Fernando e da esposa dele. Glória a Deus, que Deus abençoe vocês em Campos do Jordão, que vocês sejam tremendamente usados por Deus. Mas sabe o que eu acho? Às vezes essas coisas precisam ser faladas, porque na hora que você entrar lá esse ano, você vai estar coberto de oração. E isso é importante. A gente às vezes tem que falar uma coisa às outras, porque para que os irmãos nos cubram. É muito importante. E a palavra que eu deixo hoje para você é isso.
Mesmo quando eu saí daqui, quando eu saio da minha casa, quando eu vou dirigir, eu peço para Deus que eu seja luz para o mundo, né? E que Ele possa me usar da maneira que Ele quer. Eu saí daqui e fui embora, e já era mais tarde, era umas 10h30. Eu estou descendo ali em Vasconcelos. Eu vi dois rapazes, eu nunca fico olhando para a calçada, mas Deus me mostrou dois rapazes que eram ladrões. Mas até aí eu não estou sabendo nada. E na frente eu vi uma moça. Só que eu vi o ladrão falar para o outro e ele voltou para atacar a moça. Deus falou, para o carro. Gente, eu parei na Lins de Vasconcelos. Parei o carro, chamei a menina, coloquei, a menina não vinha, eu falei para ela, vem aqui, vem aqui. Ela veio, ela entendeu que eu estava perdida e precisava de coisa. Ela não tinha visto que um rapaz ia do pai. Aí eu falei, você não viu o moço? Ela falou, eu vi, mas eu entendi que a senhora queria, só estava perdida. Aquela moça já era a segunda vez que Deus estava dando para mim para ela. A menina morava longe, eu fui levar a menina. Eu falei, esse aqui correndo, o ladrão começou a falar mal de zeta. Então eu quero dizer que a gente tem que ter essa abertura para Deus nos usar, porque nesse momento a menina falou assim, nossa, a senhora me tirou de um drama. Eu ia passar, eu falei, menina, esse horário não é para você ficar terminando, não era assim o que? 17, 18 anos. E Deus me fez ver os ladrões que estavam na calçada. Eu não sei como você que fala, mas é o que você falou. A gente está aberto para Deus nos usar. Se você fala para Deus que eu seja, né, que seja feita a tua vontade. E assim tem acontecido as coisas. As mulheres lá do clube onde eu vou, elas vêm pedir conselho. Não é conselho, que a gente ore por elas. Então a gente tem que estar aberto, porque nós estamos numa época que tem muita gente precisando. A minha filha quase me matou. Como você fala? Eu falei, eu não sei, Deus que parou. E se Deus me parou, é porque alguma coisa eu tinha que fazer. Mãe, você não pode parar. Você não tem medo? Não, vou falar a verdade para vocês. Eu entrego minha vida todo dia para Jesus. Eu não fiquei com medo. Fiquei com medo. Ela falou, essa menina podia ser comparsa desses ladrões, mas não era. Porque quando eu falo para Deus que eu quero que Ele pode me usar, eu tenho confiança, Ele me dá confiança, me dá segurança. E aconteceu também no outro dia também que eu levei, ela falou, mãe, você não tem mais jeito. Eu tenho que ficar olhando para você o tempo inteiro. No supermercado eu dei carona com um casal, que a moça estava doente, a minha filha ficou louca. Você não conhece o casal? Como você foi dentro do teu carro e vai levar? Mãe, entendeu o que você está fazendo? Então, eu não tenho medo dessas coisas, porque eu sei que é a mão de Deus. Porque quando você confia para Deus o que você quer, você está falando para Ele, você pode me usar, Ele vai usar. E Ele vai te dar a saída. A minha filha fica desesperada. Hoje ela falou, a senhora faz o favor de não parar em nenhum lugar, e vem para casa e me avisa quando você chegar. porque agora eu não tenho mais. Eu falei, pode ficar sossegada. Deus está comigo, porque quando eu saio, eu peço proteção dele. Então, e agora você falou que a gente tem que dar exemplo. Eu não ia falar, mas aí você falou, eu falei, Deus, você tem minha resposta. Fala o teu milagre, vai, porque é um milagre.
Eu sempre falo, quando você divide essas coisas com as pessoas, você está edificando a vida de uma pessoa.
Na hora
você tem que edificar a vida de todo mundo. Testemunhar mesmo do Deus que você vive. Se Deus te usa, Ele vai usar mesmo. Se você confiar nele, Ele vai te colocar. Eu me lembro que eu entrava em favela, cheio de traficante. O pessoal falava, paz do Senhor, sou traficante. Então eu não tenho muito esse problema. Tá lá, sei que está aqui, anjo aqui, eu já sei que está. Agora, só para terminar, essas coisas só acontecem se você se dispor a ser usado por Deus. Ele precisa de nós como ferramenta aqui na Terra. Eu e você somos as ferramentas dele. Mas eu termino, que o teu coração essa noite daqui seja convertido. Convertido cheio do amor de Deus, sabendo que Ele quer usar você tremendamente, que Ele te ama, que Ele acampa os teus anjos ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste, lá em cima, embaixo de você, que se você quando fizer, a certeza estiver aqui, é isso que eu quero te deixar. A certeza que a Ednilze teve veio do coração dela, não da cabeça dela. Quando você tiver certeza que é Deus falando aqui, não aqui, você vai, Deus vai te usar poderosamente. Não importa onde você esteja, não importa se você esteja passando por tiroteio, por vale, não importa. Deus é contigo.
Amém?
Amém? Glória a Deus. Eu queria orar por nós todos aqui antes de terminar esse culto. Pai, eu quero te louvar e te agradecer por essa noite. Bem dizer o teu nome, dizer o quanto tu és maravilhoso. Quão grande és tu, Deus. Obrigado por essa noite, obrigado pelo amor que tu derramas nesse lugar, obrigado pelo teu Espírito sobre as nossas vidas. Pai, que aqueles corações que às vezes se sentiam convencidos que essa noite eles possam estar convertidos a ti na confiança do Deus que nós servimos. Se com cada um dos nossos irmãos, Senhor, nos leve em paz e seguranças para as nossas casas, que todos que aqui entraram cheguem nas suas casas em paz e em segurança. Que o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja agora com toda a igreja. Que você esteja uma semana abençoada, cheia de Deus na tua vida, para que você possa dar mais testemunho desse lugar, em nome de Jesus. Amém? Amém.